Senhoras e senhores senadores, nosso colega Gilmar Machado, deputado federal pelo estado de Minas Gerais, todos com Walter Pinheiro, Arlindo, como você disse, eu estou aqui também na comissão de orçamento acompanhando, são os últimos instantes, já se produziu um texto que deverá passar daqui a pouco pelo crivo de Vossa Excelência também, que atende e que considero que pode atender aos interesses dos aposentados, de todos os aposentados do Brasil. Acho que é uma maneira de você reconhecer o esforço, o trabalho que o nosso povo tem realizado para construir essa grande nação brasileira. Mas, senhor presidente, além desse esforço concentrado de todos nós para virmos aprovado o orçamento do nosso país, que é muito importante iniciar o ano com o orçamento, porque senão nós vamos ficar na base do duodécimo, e um ano que tem eleições, eleições importantes, eleições municipais, prefeituras importantes do Brasil inteiro. Você imagina os investimentos nas 12 cidades que vão receber a Copa do Mundo, nas 24 cidades brasileiras que estão dentro do plano de mobilidade urbana, se nós não tivermos o orçamento devidamente aprovado e esses recursos podendo ser empenhados, liberados, com os convênios sendo assinados até no máximo abril do próximo ano. Porque depois de abril, começa praticamente o processo eleitoral, todos vão se envolver nesse processo eleitoral e em junho cessa qualquer possibilidade de convênio. Então, se nós não tivermos o orçamento aprovado, nós vamos ficar naquela situação de que o orçamento só seria sancionado em abril, o decreto presidencial para direcionar os recursos em maio e nós teríamos um mês para fazer os empenhos, que atinge principalmente os municípios, mas também atinge os estados e até obras da União diretamente. Então, acho que o esforço vale a pena, acho que todos nós tivemos que permanecer até o dia de amanhã, mesmo tendo que desfazer algumas agendas como Vossa Excelência, como eu e como tantos outros que aqui estão, mas eu acho que vale a pena porque é o instrumento mais importante da nossa atividade parlamentar que nós estamos trabalhando para finalizá-lo. Mas, senhor presidente, eu queria também, ao me manifestar nesta noite, que ainda vamos ter trabalho na comissão de orçamento, mas eu queria fazer uma reflexão no seguinte sentido. Nós tivemos três vitórias importantes consecutivas. A vitória de Lula em 2002, a sua reeleição em 2006 e a eleição da presidenta Dilma em 2010. Essas três eleições, querendo ou não, mesmo com uma base política ampla, forte, como tem a presidente Dilma, com um conjunto de partidos muito representativos, de setores que vão da esquerda ao centro político brasileiro, envolvendo inclusive setores conservadores da política brasileira, na própria base do governo, tendo como centro a união ali do PT com o PMDB na última eleição, que resultou na eleição da presidente Dilma com o presidente Michel Temer como vice. Com esse grau de amplitude, o resultado que nós podemos examinar é, primeiro, são três vitórias que, querendo ou não, fragilizam as forças mais conservadoras, mais reacionárias do Brasil e que tinham e têm ainda até hoje fortes vinculações com os setores mais atrasados no mundo. Então, essa pilastra do conservadorismo, ela sai alquebrada, ela diminui a sua força, diminui a sua capacidade. E aumenta a possibilidade de que outros setores que antes tinham como orientação política, essa visão conservadora de construção do Brasil, atrasada de construção do Brasil, possam perceber que há um novo caminho no nosso país, um caminho que olha para a base social do nosso país, um caminho que busca construir condições favoráveis com o crescimento econômico, com o desenvolvimento, para uma forte inclusão social, porque não há social pelo social. Não há inclusão social se nós não tivermos crescimento econômico, se nós não desenvolvermos a nossa economia, se nós não liberarmos as forças enormes de ativos gigantescos que o país dispõe para auxiliar na construção da riqueza. Esse país fabuloso de Brasil. Estive agora em Macapá, senhor presidente. Aquele estado que tem como capital a Macapá, o estado do Amapá, tem 97% da sua floresta nativa. O Amapá é maior do que quase a metade ou mais do que a metade dos países da Europa. O estado do Amazonas tem mais de 90% da sua floresta nativa em pé. Alguém pode dar alguma lição para nós? Algum país do mundo em termos de meio ambiente, de construção, de proteção da mata nativa pode nos dar alguma lição? Acho difícil, muito difícil. Nós conseguimos isso no Brasil, uma construção coletiva de longo período. Mas trabalho com essa ideia de que abriu-se esse caminho novo no Brasil. Não significa que vamos numa marcha batida para um êxito cada vez maior, um crescimento cada vez maior, porque isso depende de aglutinar força e fazer valer uma máxima da campanha de 2010 da presidente Dilma: avançar. Como avançar mais? Como aglutinar mais forças para avançar mais no desenvolvimento, avançar mais na produção de tecnologia, avançar mais na produção de ciência, criar condições para ter uma larga infraestrutura, ligar o nosso país ao conjunto dos países da América do Sul, se relacionar. Nós queremos os bolivianos nos visitando, nós queremos os paraguaios, os argentinos, os uruguaios, os chilenos, os equatorianos, os peruanos, os colombianos, os venezuelanos, as nossas guianas, que espero que daqui a pouco elas deixem de ser francesas, holandesas e inglesas e sejam da América do Sul, sejam efetivamente da América do Sul, chega de colônias por aqui. Então, eu penso um pouco nesse sentido, uma integração forte da nossa região. Isso depende muito do Brasil, depende muito do êxito do Brasil, depende do êxito do governo da nossa presidenta Dilma Rousseff. Há pouco, numa solenidade de confraternização de final de ano com a presidenta, no Palácio da Alvorada, com os líderes da base do governo, com os ministros da presidenta Dilma, a presidenta, ao agradecer ao Congresso Nacional, os seus líderes e aos ministros pelo desempenho que tiveram no ano, mesmo com as dificuldades que surgiram, mesmo assim conseguimos aprovar aquelas matérias consideradas mais importantes para o país, ela falava nesse sentido, de como a gente conseguir manter a nossa economia sólida e avançar. Avançar nesse sentido, da inclusão social, de ampliar o espaço daqueles que nunca tiveram uma oportunidade, de ampliar a área da educação, a área da saúde. Como fortalecer esse caminho? Como garantir não só a sensação de segurança nas UPPs lá do Rio de Janeiro ou no programa Ronda do Quarteirão do governador Cid Gomes lá no Ceará? Não basta a sensação de segurança, é preciso ter a garantia de que nós temos segurança pública. E só tem segurança pública o traficante nem preso, em depoimentos, falava sobre isso. Dizia: ora, ali naquela região que eu dominava, eu que resolvi o problema de saúde, eu que resolvi o problema de educação, de cultura, de arte, de diversão do povo. Era comigo. Não tinha governo, não tinha Estado. Então, quando não tem governo, não tem Estado, tem o tráfico, tem o crime organizado. Então, como romper isso? Com investimento, investimento público. Ampliar essa capacidade da infraestrutura nossa. Você veja um país como o nosso. Nós importamos trilho. Trilho. Por quê? Porque paramos de fazer ferrovias. Sem fazer ferrovias, as indústrias que cuidavam de trilhos, as siderúrgicas que produziam trilhos, também deixaram de fazer. Agora nós compramos, vendemos uma tonelada de ferro a $100 e compramos uma tonelada de trilho a $800. Nós podemos fazer isso aqui no Brasil, fazer no Nordeste, botar uma fábrica de trilho lá no Ceará, produzir ali. Vamos fazer isso lá no Ceará. Nós temos capacidade. Agora estamos produzindo vagões, carros de trem estão sendo produzidos no Ceará e vendidos para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para uma indústria que também foi desmontada aqui no nosso país. Quero senhor presidente, levantar essa ideia de que esses êxitos eleitorais permitiram o Brasil avançar. Nós avançamos, nós demos um degrau, nós não estamos no melhor dos mundos, mas nós avançamos, crescemos, nós estamos mais respeitados no mundo inteiro. E esse respeito cria um problema interno. Qual é o problema interno? As forças conservadoras mais fragilizadas do ponto de vista partidário usam uma parte da mídia brasileira. Não é a mídia brasileira, é uma parte da mídia. Pequena, mas muito poderosa. Em poucas mãos, mas muito poderosa. Ainda no nosso país. Com muita força. E essa força gigantesca leva a criar uma espécie de sensação que há um desgoverno, que há um disparate, de que nós estamos, há pouco uma manchete dizia, inflação dispara, explode em dezembro. A inflação está controlada no Brasil. Essa aqui é a realidade. Mas cria-se essa sensação no nosso país através de dois ou três órgãos de comunicação. Dois ou três. Duas ou três famílias, quatro às vezes no máximo. Cria um clima de que no país inteiro tem um caos. Criaram e mantêm a ideia de que há uma espécie de conluio, compadrio dentro do governo que leva aos procedimentos de irregularidades, o que resultou em denúncias que derrubaram seis ministros de Estado, derrubaram mais um outro ministro saiu por certas intrigas palacianas. Então, tudo isso vai criando esse clima de que há uma ideia de que, não, um governo que tem muitos desvios, que precisam ser corrigidos e etc. Eu cito esse fato para fazer uma relação de como essa chamada grande mídia trata esse tema, especialmente o tema da moral e dos bons costumes no Brasil. Aqui, quando surgiu, de repente, o livro do Amauri Ribeiro Júnior, silêncio, silêncio. Até agora não vi. Os grandes moralistas que atuam aqui, até mesmo no Congresso Nacional, reverberam esses três ou quatro órgãos de mídia que têm muita força no Brasil, também silenciaram, ficaram mudos, ficaram quietos, não deram repercussão. O livro explodiu em vendas, mas é como se não existisse. Para o grande público não se dá essa informação. O que aconteceu no Brasil no período das privatizações? Como é que elas foram realizadas? Quem comandou? Em que resultou? Porque é disso que trata o livro de Amauri Ribeiro Júnior. É de uma denúncia grave. Aqui se diz, há indícios, e basta os indícios para o Ministério Público acionar a Justiça, pedir à Polícia Federal, pedir ao Supremo Tribunal Federal, que casse fulano, que casse cicrano. Silêncio. Silêncio sobre o livro de Amauri Ribeiro Júnior. Ou, quando surgem publicamente, é para dizer que, não, ó Amauri, o Amauri foi trabalhar na campanha da Dilma, então deve ser uma desforra. Puxa vida, ele nem foi, porque ele nem conseguiu chegar na campanha da Dilma. Mas parece que ele sabe de muita coisa. E ao saber de muita coisa, botou isso num livro. Eu peço ao Ministério Público para pegar o livro do Amauri. Olha que tem indícios que não acaba mais. Se problema é indício, eu sugiro aos grandes jornais. Por exemplo, o meu partido, para ser difamado, teve direito a 15 páginas de um determinado jornal. Foi capa de uma outra revista. Cadê a capa nova? Por que não põe uma capa agora? Por que não usam 15 páginas do mesmo jornal que usaram para difamar e caluniar o meu partido? Por que não usam agora? Silêncio total. Então, eu queria fazer, senhor presidente, esse registro, porque eu considero que esse tipo de atitude mostra e desmascara determinado tipo de mídia brasileira. Mostra qual é o seu papel, o que elas fazem e como agem. no oportunismo para poder, não tendo projeto, não tendo programa, não tendo ideias de como levar o país a bom termo, como ajudar o país a crescer, como ajudar o país a avançar, tentam dinamitar o país usando esse velho discurso que o Brizola levantava muito aqui, que era o velho discurso da UDN, do falso moralismo, principalmente. E como buscam cercar um governo democrático e popular por esse meio, tentando encurralar o governo nesse caminho, que é um caminho falso, que é um caminho enganoso, que é o caminho que não enfrenta os juros, que é o caminho que não enfrenta os dilemas da economia. Ainda este ano, por força da crise econômica, eu considero que nós avançamos a mão demais nos juros, elevamos demais os juros e resultou num freio muito grande da economia, que está atingindo a economia agora, gerando mais dificuldades para o Brasil. Cito uma frase simples do vice-ministro chinês, vice-primeiro-ministro da China, que disse que prefere uma economia, Zerandou Paim, crescendo desequilibradamente do que uma economia equilibrada em queda. Nós estamos tudo equilibrado, mas nós estamos em queda. Eu prefiro a economia mais desequilibrada crescendo, se desenvolvendo e gerando emprego e distribuindo riqueza para o seu povo. Eu acho que esse é um caminho que nós deveríamos adotar. Eu acho que é esse rumo que nós temos que persistir nele, persistir no rumo que enfrente essa questão dos juros, essa questão criminosa de juros, escandalosa. Esses juros é que é um assalto ao nosso país, pois vamos pagar agora mais de 200 bilhões de juros. É claro que falta para os aposentados, é claro que falta para a saúde, é claro que falta para a educação, é claro que falta para melhorar o salário dos servidores públicos e o salário da população em geral, porque tem que pagar essa bagatela de juros ainda na economia. É preciso desviar esse investimento em juros, esse gasto, essa montanha de bilhões em juros, desviar esse dinheiro para produzir mais arroz, mais feijão, mais batata, mais trigo, mais soja, mais gado, mais alimento, mais educação, mais saúde, mais ciência, mais tecnologia. É assim que nós temos que fazer na nossa economia, meu caro senador Paulo Paim. É desse jeito que eu quero festejar a entrada do ano novo, na ousadia, no avançar. Como é que a minha cidade de Fortaleza vai avançar? Como é que vai melhorar a vida do povo do Ceará? E melhorando a vida do povo de Fortaleza e do Ceará, nós ajudamos o Brasil, o Nordeste brasileiro. Eu quero mais investimento de trilhos. Eu quero mais metrô em Fortaleza. Eu quero mais veículo leve sobre trilho na cidade de Fortaleza. Eu quero mais carros na garagem, para que cada um use o seu carro para o lazer e não deixe as cidades com um trânsito caótico, como nós assistimos hoje. Há pouco discutia com o presidente Sarney sobre Macapá, e ele dizia, são 1.000 carros novos por mês, 12 mil carros por ano numa cidade de 400 mil habitantes, a cada ano. Então é claro que não tem trânsito que resista, porque não tem outro meio mais adequado de transporte. A cidade não tem metrô. São Paulo é uma cidade que tem menos de 100 quilômetros de metrô. Uma cidade gigantesca, menos de 100 quilômetros. Agora nós estávamos louvando como que os atletas, jogadores de futebol, se transportavam no Japão de trem-bala. Aqui a gente acha ótimo, mas quando falam em fazer um trem-bala no Brasil, isso não pode. É um investimento faraônico, não dá para fazer. Claro que é para fazer, é preciso ser feito. Nós temos que fazer mais, mais mobilidade urbana, mais recursos para as cidades brasileiras, mais drenagem urbana, mais melhoria de qualidade de vida nas cidades brasileiras. É esse o sentido que nós consideramos que devemos dar à economia do Brasil. Ousadia. A ousadia vai ajudar o Brasil a crescer, a se desenvolver e vai ajudar a América do Sul, que precisa do nosso crescimento. Nós precisamos conhecer mais a música, a arte, a cultura, as cidades da nossa região. Às vezes a gente fica encantado em ver a neve na Europa ou nos Estados Unidos. E a gente não se encanta em ver a neve aqui no Chile, na Argentina, está tão perto de nós. Vamos para lá, vamos trocar aqui a nossa identidade e de um lado para o outro na nossa região. É isso, senhor presidente, que nós almejamos, do PCdoB. Nós queremos entrar o ano em que comemoramos 90 anos de existência, como o partido mais antigo do país, em atividade ininterrupta, com uma passagem sem igual na vida política brasileira. Nós queremos comemorar com crescimento, com desenvolvimento, com ousadia, não só da presidente, mas da sua equipe, do seu ministério e, sobretudo, da sua base de apoio parlamentar aqui no Congresso Nacional. Bom Natal, presidente. Bom Natal para Vossa Excelência, para os nossos servidores do Congresso Nacional, os que trabalham no nosso gabinete e os que estão até aqui a essa hora nos acompanhando. A todos que nos acompanham a todo instante, aqueles que dão suporte à nossa atividade nas comissões, aqueles que antes não tinham sessões dia de segunda-feira, nem audiência pública, mas que hoje tem que ter audiência e sessões na segunda-feira e que vão até a sexta, como disse o nosso presidente, no final do dia, porque a televisão também opera determinados milagres nas nossas vidas. Então, senhor presidente, quero desejar a Vossa Excelência, a todos que ainda estão aguardando a votação final do nosso orçamento, que tenham um bom Natal e que o ano novo seja dessa marca da ousadia. Ousadia na economia e ousadia na política. Nós, do PCdoB, vamos buscar ousar. Nós vamos buscar ousar na disputa também eleitoral que se avizinha. Vamos ter candidatos a prefeituras em grande parte das capitais brasileiras e em muitos municípios do país inteiro. Nós queremos crescer, porque crescendo nós sabemos que podemos ajudar mais, não só a presidente Dilma, mas sobretudo ao nosso povo a avançar nesse caminho do crescimento, do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida. Bom Natal e bom Ano Novo para todos.